O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimento de informações questiona executivo sobre as subvenções no município de Nova Friburgo. Câmara homenageia profissionais da educação com profissionais nota 10. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 11 de outubro de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone é 2523-3034, tem também o nosso WhatsApp 999-55-3040 e tem também a nossa live no Facebook Rádio Nova Friburgo. Você pode entrar, pode mandar as suas perguntas e participar aqui com a gente do nosso programa, mandando as suas perguntas para o nosso convidado do dia, que é o vereador Alexandre Cruz. Boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, a Valesca, a Éder, cumprimentando todos a rádio. Uma boa tarde muito especial ao querido povo de Nova Friburgo.
Muito bem. Quero registrar aqui a presença da Valesca, assessora de comunicação da presidência. Também o Éder está aqui dando ajuda a gente aqui. O Marcelinho ali na técnica nos ajudando aqui também a fazermos o Rádio Câmara desta sexta-feira. A gente já começa falando o seguinte, desse seu requerimento sobre as subvenções, principalmente nas instituições que cooperam aí com o poder público.
Olha, Guto, nós temos recebido inúmeras entidades na Câmara, na presidência especificamente, sobre a questão do atraso, né, das subvenções. Nós sabemos que essas subvenções são aprovadas pela Câmara, isso entra no orçamento do município, da prefeitura, e quando vai à votação, há uma expectativa muito grande por parte daqueles que os recebem, seja na área de saúde, na área cultural, na área esportiva, enfim, na área educacional. São vários setores, né, várias entidades que recebem essa subvenção e ela tem constantemente estado em atraso. Isso dificulta muito o trabalho daqueles que operam essas entidades, porque dependem, no final do mês, de ter aí esse dinheiro para ajudar nas suas despesas e fazer com que os trabalhos possam dar continuidade. E isso realmente não tem acontecido há algum tempo. Então, ontem nós fizemos esse requerimento, esperando que a gente possa dar aí uma solução e levar a todas as entidades, né, essa expectativa que eles têm nos cobrado ao longo desses meses.
Agora, vale a pena lembrar também, vale ressaltar, até para a nossa população, porque às vezes a gente fala da subvenção, ela é colocada realmente no orçamento, enfim, mas precisa de uma contrapartida da própria instituição também na prestação de contas, no sentido de apresentar os relatórios, e tem algumas instituições que às vezes dão vacilo nessa situação.
Sim, mas eu posso te assegurar que as entidades que nos procuraram mostraram as certidões, estão todas em dias com suas documentações.
Questão de atraso.
Obviamente,
mesmo
é aquelas que, né, no decorrer do tempo, não conseguem se adequar e acaba tendo aí o cancelamento até, muitas das vezes, ou a suspensão, que não é o caso dessas que têm nos procurado. Estão em dia, é realmente um atraso que está acontecendo, que nós estamos esperando aí para ver o resultado do requerimento, para que nós possamos passar informação às respectivas entidades.
Bom, teve uma visita aí da governadora do Rotary Club, que agora está junto com o Estado do Rio e também o Estado do Espírito Santo.
Muito interessante o trabalho que eles fazem, né? Porque muita gente fala, ah, o que esse pessoal faz? Eles estão com vários projetos na cidade, projetos na área social, projetos na área educacional, e isso é muito importante. E o que mais me chamou a atenção é o fato de, à primeira vista, ter uma mulher governadora, né? Que sempre foram homens. Então, isso muda realmente a cara aí de todos esses projetos. Nós tivemos a oportunidade de estar com ela, a dona Leila, uma senhora muito simpática, muito ativa, que eu tenho certeza que Nova Friburgo vai ganhar muito com isso, porque os projetos que já estão em andamento nos 5 clubes da cidade podem crescer mais ainda e favorecer a população que tanto precisa de ajuda.
Agora, sem essas instituições, a coisa fica meio complicada na cidade.
A cidade está complicada, né? Eu estou apavorado hoje, tiroteio em pleno, em frente ao Raul Sertã. Casal morto recentemente na Granja do Céu, na Granja Spinelli. Eu vou te falar,
Essa semana?
Feminicídio, mas eu não sei, eu estou muito preocupado, eu tenho ficado perplexo nesses últimos dias aí com o que tem acontecido na nossa cidade, o que, que pode estar acontecendo com o ser humano. Você vê que uma via daquela ali de alto movimento, que crianças passam, atravessam com os pais para a escola, as pessoas usam demais porque depende de ir para o Hospital Raul Sertã. Uhum. Então, aconteceu uma coisa dessa, né, em plena manhã,
luz do dia.
Eu vou te dizer, eu estou perplexo e tem hora que sem chão. Me dá um sentimento de impotência que eu fico pensando o que, que a gente vai fazer das nossas vidas, sem nem o que dizer.
Mas Friburgo, por causa, até em relação a isso tudo, pode ser se considerar que ela já está ficando violenta?
Eu não tenho esse diagnóstico. Eu acho que agora vai ter que ter a Câmara se tomar umas posições aí, de fazer umas audiências públicas e ver a que pé que está isso. Talvez a bandidagem está subindo, porque lá embaixo ficam apertando, né? A gente tem que ressaltar que a Polícia Militar faz um excelente trabalho. Isso aí, sem dúvida nenhuma, o comandante que está aí agora também tem participado ativamente, tem ido à Câmara, tem ido a vários eventos. Isso é muito importante, porque mostra que o comandante está ligado à população. E a população tem que entender que a polícia tem que fazer mesmo o seu papel. Tem que fazer seu papel. Agora, a violência está tomando uma grandeza que tem afetado o cidadão comum. A gente não sabe o que aconteceu hoje ainda. Não tem ainda uma resposta. Mas uma dessas balas poderia ter pego aí qualquer cidadão que estivesse passando por ali. Sim. Qualquer criança, qualquer ancião, qualquer cidadão que estivesse indo ao Hospital Raul Sertã ou agindo a sua vida na parte da manhã. Então isso é muito preocupante. Nossa cidade nunca teve isso. É para você ter uma ideia, ontem um empresário me mostrou aqui, ali na rua, antiga rua Monsenhor Miranda, um assalto a uma loja, pleno dia. O rapaz chegou lá e fez um assalto. Então, quer dizer, na rua do Nossa Senhora das Dores também passam muitas crianças. Então, eu não sei que nós estamos chegando aí a um ponto de que forma que nós vamos ter que agir, não é, com as autoridades aí militares, a Polícia Civil, a Prefeitura, a Câmara, né, e ter que agir. E agir de imediato, porque nós não podemos deixar que a criminalidade cresça na cidade. A cidade sempre teve aí, é uma das poucas coisas que nós tivemos até então, era segurança e qualidade de vida. Nós não podemos perder isso.
Bom, na tribuna ontem, você, de várias coisas ditas, o que me chamou muita atenção foi de que você falou da sua carreira política e você escreveu a sua história. Conta um pouquinho para a gente.
Eu escrevi porque a Câmara está virando uma guerra, está me entristecendo muito a forma que a Câmara está reescrevendo a sua história ao completarmos quase 200 anos. Há um momento de um sentimento de raiva, de tristeza, né, de angústia. Eu sei que o parlamento, a palavra já vem, né, parlare, vem da discussão, mas você tem que ter o respeito, você tem que ter a hombridade, e a Câmara, eu tenho temido aí pela forma que a Câmara tem se manifestado nos últimos tempos. E como a gente tomou algumas decisões recentemente, principalmente o meu partido, e eu sou uma pessoa disciplinada, sigo adiante aquilo que é determinado, eu ontem quis mostrar que antes ou quando querem atacar, tem que conhecer primeiro a história da pessoa, a vida da pessoa. Você não pode
atacar por atacar.
Não é? Eu tenho 27 anos de vida pública nessa cidade. Eu não sou perfeito, mas dentro dos meus 27 anos de vida pública, eu sempre procurei, e procurei muito, ser o mais leal possível, ser o correto possível. Eu acho que honestidade não é favor, é obrigação, já está no seu DNA, mas você tem que, dentro daquilo que você faz, principalmente quando você gosta, você tem que demonstrar sempre fazer o melhor e acertar, né? Não sempre, porque o ser humano nunca vai acertar 100%, mas você tem que tentar fazer o melhor. E eu tenho tentado, ao longo desses 27 anos de vida pública, nos cargos que ocupei, vereador 4 vezes, secretário de serviços públicos 6 vezes, diretor de bairro, subsecretário, líder de governo, vice-líder de governo, 3 vezes vice-presidente da Câmara e 2 vezes presidente da Câmara, eu tenho tentado muito, Guto, mas muito mesmo, dentro do que meus pais e meus avós me ensinaram, a ter ética, a ter respeito pelo próximo e a sempre tentar fazer o melhor. E a gente, muitas das vezes, vê que você, claro, muitas das vezes é mal interpretado ou muitas das vezes querem tentar denegrir ou manchar a sua história. Mas o tempo é o senhor da razão. Deus não dorme, sabe? Você não precisa aí ficar batendo no peito falando Senhor, Senhor, porque é bem claro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, eu acredito muito que os seus atos, as suas ações demonstram aquilo que você é. E eu ontem simplesmente fiz um desabafo, um relato, porque recentemente, com os últimos acontecimentos na cidade, o meu partido ter rompido com o governo, eu tendo minha posição, como sempre tive, de presidente da casa, de ter uma imparcialidade, de querer dar governabilidade, muitas das vezes a gente é mal interpretado. Mas eu vou continuar nessa linha do direito, nessa linha da democracia, nessa linha do respeito, nessa linha da admiração e, acima de tudo, do trabalho contínuo junto aos vereadores, independente de quem seja, oposição ou situação. O meu compromisso é com os 20 vereadores da casa. Eu vou continuar sempre honrando o voto dos vereadores, trabalhando para que tenhamos uma Câmara forte. Isso eu prometi e vou fazê-lo até 31 de dezembro do ano que vem.
Bom, geralmente quando acontece algo assim, principalmente você falou a respeito do partido, vem sempre aquelas falas que começam a ser divulgadas pelas redes sociais. A gente sempre fica perguntando aqui a respeito das redes sociais, como é que é esse trabalho com as redes sociais? Elas podem ser consideradas uma ferramenta a serviço de interesses para denegrir justamente essas imagens?
Guto, primeiramente, as pessoas têm que parar de ser hipócritas e saber o que é uma Câmara Municipal. Pessoas, quando eu digo os políticos, a população não. Uhum. A população, eu sempre digo aqui que ela não tem essa obrigação. Nós é que temos que explicar a elas o que é o papel de cada um. Vai existir, como sempre existiu, desde que o mundo é mundo, oposição e situação. E é legítimo quem quer ser oposição, quem quer ser situação. É uma demagogia você só bater no peito e dizer reclamar e não ter solução nenhuma. Ou você participar de um governo, ou você desistir de ficar nesse governo, ou você depois achar que tem que ajudar esse governo. Então tem que parar com essa bobagem. Isso é uma bobagem, isso é uma falta de serviço. Isso é um desserviço à população. Porque não se resolve nada, fica no mimimi, sabe? E muitas das vezes tem que ter sim a coerência. Eu bato palma para os vereadores que são combativos, que realmente têm a coerência de discutir, de debater, de cobrar, de fiscalizar, mas tem que respeitar o lado do outro, sabe? A oposição tem que respeitar a situação e a situação tem que respeitar a oposição.
Tem que haver
equilíbrio, né? Se tivesse um só, é burra, porque a unanimidade é burra. E aí não tem isso um trabalho. Maldita a casa legislativa, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, em qualquer parlamento do mundo, seja presidencialismo, seja parlamentarismo, que se tenham assembleias legislativas, que se tenha Câmara de Lordes, que se tenha Câmara de Deputados, que se tenha Câmara de Vereadores, que não há e ou que não haja essas duas forças. Tem que ter oposição e situação. Isso é legítimo da democracia. Agora, tem que se ter o respeito. Tem que se ter o entendimento que precisa ter essas duas, né, forças para que se possa exercer, de fato, a democracia saudável, a democracia legítima. Agora, lá na frente, quem estiver fazendo certo ou errado, vai ter que dar conta à sociedade. A sociedade ela está muito acordada e aberta a esse diálogo. E ela vai cobrar. E quando ela vai cobrar? Na época da eleição, no período eleitoral, quando ela estiver lá, ela, Deus, a consciência dela e a urna. Tem mais ninguém lá naquele momento que você vai decidir. Mas aí, muitas das vezes, antecipam esses processos, sabe? E parece que se torna aí uma guerra interna desnecessária. Já houve momentos aí nessa casa que teve uma mais, uma menos, as pessoas puxam para lá, puxam para cá, mas tem que se lembrar que é uma casa de leis, é uma casa que tem um colegiado, né, e que tem pessoas diferentes. São 21 cabeças diferentes, eleitas pelo povo, cada um defendendo aquilo que acredita. Então tem que se ter o respeito. E quando se começa, aí é o pior, além das redes sociais, quando se começa o próprio indivíduo partir para o lado pessoal, de ataque, eu acredito que é, ou porque não tem, né, na sua concepção de vereador aí, ou de parlamentar, não tem objetos para poder discutir, ou então é mau caratismo mesmo, infelizmente. Uhum. Infelizmente. Mas eu vou manter a minha linha de sempre defender o parlamento. Eu fui eleito presidente dessa casa para isso. E o faço com muita generosidade, com muito zelo, com muito respeito e, acima de tudo, Guto, com muito amor. Tenho muito amor ao que eu faço. Obviamente, às vezes fico triste, fico chateado da forma que tentam, sabe, escrachar com o parlamento, porque colocam todos dentro de um saco só, mas eu acho que ali tem bons vereadores, tem vereadores competentes, tem homens e mulheres de bem, que querem realmente uma sociedade melhor, que querem realmente mudar a vida do cidadão comum. O cidadão comum acredita e precisa disso, porque são eles que pagam nossos salários, todos nós que estamos ali, desde os funcionários de carreira, desde os funcionários nomeados, desde os vereadores, né? Todos eles são pagos pela população. É o salário suado da população, é os impostos da população que mantém cada um que ali está. Então, até o dia 31 de dezembro, quando ali estiver, eu vou fazer o possível e impossível, agradando ou não, muitas das vezes discordando ou não de alguns, mas respeitando, eu vou fazer o papel que me cabe. De ter uma casa forte, dizer lá pelo patrimônio da casa, dizer lá pela honra dos vereadores e, acima de tudo, dizer lá pela unidade dos 20 vereadores. Dos 21, porque eu também sou vereador. Além de presidente, ainda tenho o cargo de vereador. Então, zelar lá para que haja ali um entendimento de respeito e de unidade.
Bem, a nossa sociedade, de modo geral, ela está como está porque lá atrás ela tinha sempre uma regra, vinha seguindo, em algum momento ela quebrou isso daí. Então, quando você fala desses ataques que passam a ser pessoal, se não der uma cortada aí, realmente botar o negócio no eixo, está arriscado a gente virar um pandemônio dentro da casa legislativa, ela virar, né, um pandemônio.
Há ditados antigos como esse, que na vida tudo tem preço, não existe almoço de graça. Você pode comer, mas alguém pagou. Alguém pagou, alguém comprou o alimento, alguém fez. Então não existe almoço de graça. Não é? Na política não é diferente. Não adianta eu reclamar, eu chorar, eu murmurar, foi a vida que eu quis para mim. Claro que às vezes, como ser humano, a gente tem desanima. A gente fica uns dias mais animado, outros dias menos animado, outros dias com vontade de largar tudo. Mas eu acho que quando Deus foca na sua vida um projeto, e esse projeto não é um projeto pessoal, é um projeto de vidas, é um projeto de você poder ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas, e uma Câmara Municipal tem esse poder, né, de mudar a vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas, uns mais, uns menos, você tem até que respeitar o jeito de cada um de fazer política. Você tem que respeitar a metodologia de cada um ali de trabalhar. Cada um é cada um. Ali ninguém é igual. E se fosse, eu volto a repetir, seria um caos de Câmara, não é? Agora, eu acredito muito que a gente tem que aprender. E aprender a cada dia. Aprender a cada dia. Você tem que se lapidar como ser humano para que você possa fazer o melhor. Você, às vezes, você se exalta, você se estoura. Outro dia você está mais pacato. Isso é do ser humano. Mas quando você defende um poder ou quando você representa, como é o caso da presidência, que você tem a obrigação legítima e legal e jurídica de representar esse poder, você tem que ter posições. E essas posições, claro, muitas das vezes não agrada. É notório. Isso é notório em qualquer lugar quando você começa a ter aí ou que você puxa uma rédea, ou que você chama atenção, ou que você quer dialogar para melhorar a questão, né, do trabalho ou do próprio envolvimento de todos. Né? Mas eu volto a repetir, é uma casa que tem o seu valor, é uma casa que tem o seu mérito, é uma casa que tem os seus erros, mas é uma casa que tem tentado ao longo desse tempo, né, com muita dificuldade, acertar. Isso aí eu carrego comigo, eu tenho a minha sã consciência tranquila de deitar no meu travesseiro à noite, saber que eu tenho um compromisso com a casa, com o povo da cidade e que eu tenho tentado muito mais acertar do que errar. Isso está ddentro de mim, está dentro do meu coração, está dentro das coisas que eu aprendi na vida e do que eu acredito.
Bom, lá na Câmara, a gente acompanhando as sessões, você é reconhecido até pelos pares como um presidente transparente, democrático, sempre disposto ao diálogo, dando justamente governabilidade ao executivo para que possa trabalhar. Enfim, qual o segredo disso? A gente já falou isso várias vezes.
Não tem segredo,
né?
Não. Isso aí é alto e baixo. É
tem o seu preço também, né? Como diz outro.
Que dizem, que falam. Eu não vivo de elogios. Se eu quisesse viver de elogios, eu ia ser artista. Eu vivo da minha realidade. Eu vivo daquilo que eu acredito. Volto a dizer, eu, como ser humano, eu erro e erro muito. Eu tenho tentado, a muito custo, a muito trabalho, a muito esforço, com a ajuda dos vereadores, porque ninguém faz nada sozinho, né, ter uma Câmara diferente. Eu me propus a isso quando fui eleito. Quando me colocaram para ser candidato, juntou um grupo de vereadores que acreditaram nesse projeto político e nesse projeto que a gente poderia ter uma Câmara diferente, não melhor do que a que fizeram, porque teve inúmeros presidentes naquela casa que fizeram sua história, que colaboraram com a casa e que fizeram com que a casa fosse o que ela é hoje. O presidente Alexandre Cruz não fez nada sozinho. A nossa casa vai, amanhã, ano que vem, completar 200 anos. Você imagina quantos presidentes nos passaram por ali. Quantos presidentes não dedicaram parte da sua vida ou até muito da sua vida para aquela casa ser a casa que ela é hoje. É uma das instituições mais antigas desse município, sabe? Então, entre erros e acertos, a Câmara Municipal de Nova Friburgo já mudou e muito e já trabalhou muito na vida das pessoas. Desde o cidadão do primeiro século, desde quando nós começamos lá atrás, até os dias de hoje. Essa Câmara, eu digo sempre, se ela tivesse juízo ou se ela tiver juízo, ela é uma Câmara que vai ficar marcada na história, como a Câmara dos 200 anos da cidade, né? O parlamento que criou com esse presidente, com o professor Pierre, com o vereador Johnny Michael, que foi o seu presidente, com o vereador, ex-vereador Sérgio Lobato, que foi o seu primeiro presidente da Lei Orgânica, que criou junto com os vereadores uma nova Lei Orgânica para o município, que criou o regimento da casa e que hoje nós estamos preparados para o futuro de 40, 50 anos à frente. Somos visionários. Então, essa Câmara foi a Câmara dos 200 anos da cidade, foi a Câmara que ano que vem estará completando 200 anos. Então, nós temos que carregar no nosso coração, né, o desejo, o dever, acima de tudo o dever cumprido, mas acima, mais ainda de tudo, de lembrar que estamos lá porque o povo nos elegeu. Mas que fizemos parte dessa história daqueles que lá atrás, sem salário, os vereadores não tinham salário. Meu tio, o pai da minha chefe de gabinete, seu Pia Azevedo, o próprio Heródoto Mendes de Mello e alguns outros grandes políticos dessa cidade, inúmeros, passaram por aquela casa legislativa sem ter salário. Eram considerados homens bons na época, porque trabalhavam em favor do povo sem salário. Hoje nós temos salário, hoje nós ganhamos para isso. Nós não fazemos nada que mais que favor. É a nossa obrigação dar a nossa contribuição para a cidade, porque somos pagos para isso. Naquela época, não. Então, você imagina em 200 anos de história dessa casa, dessa Câmara Municipal, quantas coisas aconteceram. Aconteceram coisas bárbaras que a história conta, que a gente tenta esconder, mas aconteceram. Aconteceram coisas maravilhosas. Aconteceram alegrias, aconteceram tristezas. Aconteceram inúmeras coisas nesses 200 anos da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Lá atrás, em 1820, quando se começou a primeira Câmara, quando o presidente da casa, o presidente da Câmara Municipal, era o presidente da Câmara, o prefeito e o juiz da cidade. Você imagina, ele cuidava dos três poderes. Então, os tempos foram mudando, as coisas foram se adaptando, foram se adequando, foram criando-se a democracia, foram dividindo os poderes e hoje nós temos aí três poderes nesse país. Executivo, legislativo e judiciário. Então, cada um fazendo o seu, cada um cumprindo a sua missão que Deus lhe deu, que o povo lhe deu, cada um dentro daquilo que acredita nas suas convicções religiosas, você pode fazer muito, sabe? Ou, pelo menos, fazer um pouco e mudar a vida e a história da cidade. E eu tenho tentado, junto com aqueles vereadores que querem e que entendem que é preciso isso. É preciso a humildade de entender que ninguém faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Eu só faço porque eu tenho 20 vereadores que, mais, uns menos, que ajudam para que esse processo possa acontecer.
Muito bem. Bom, quero registrar aqui a participação do Luiz Gustavo Castilho. Ah, tá. Pastor Luiz Gustavo, lá da Presbiteriana Central, mandando um abraço para o vereador Alexandre Cruz, também para o Guto. Tá certo. Obrigado.
Um abraço, então, pastor.
Tenho acompanhado. É uma instituição também centenária na cidade,
eu estive,
né?
Estive lá no aniversário. Prazer, ele faz um trabalho muito bom na cidade.
Muito bem. Bom, festa do morango com chocolate, divulgando a nossa região de produtores, a valorização aí também do produtor rural, de modo geral, da agricultura familiar, com as festas dessas do morango e também da flor, que estão simultâneas aqui na nossa praça, né? É muito interessante, principalmente Friburgo, que é o maior produtor de morango do estado, e Vargem Alta é o segundo maior produtor de flor de corte do país, tendo duas associações aí que têm uma grande importância e estão aqui na nossa cidade, a Morango e a Floralta.
Olha, eu não vejo só aí, ainda tem do pão também.
Flor, a gente falou segunda do país, mas deve ser a número um do estado.
É do estado, é a primeira Flor e a segunda corte. Do país. Primeira é Olambra. Mas nós estamos aí com a cidade movimentada, né? Graças a Deus. Fomentando aí, infelizmente, houve essa tragédia aí de cair uma barreira muito grande
na
RJ-116. Me parece que a rota já está providenciando, mas isso retardou um pouco a subida daqueles turistas que poderiam vir para cá e fomentar a economia nesse momento tão difícil que a gente precisa. Mas acreditamos que até amanhã, mas eu quero aí, os parentes, os amigos sugiram que eles venham pela 130, que venham pela Serra Mar, que venham por Teresópolis, porque de qualquer forma irão chegar na Nova Friburgo. Estão tendo três festas maravilhosas, a festa da flor, a festa do morango, esse encontro que está tendo aí de panificação, de pães, é muito interessante. Amanhã, então, acho que vai ser um momento aí para a cidade, nesse feriado de sábado, um feriado no sábado, Dia das Crianças, de Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que Nova Friburgo tem a grande alegria do feriado nacional do Dia da Criança ter sido elaborado, criado por um friburguense, pelo deputado Galdino do Vale, deputado federal dessa cidade, né, que foi um grande homem público e que criou, né, o Dia da Criança. Então, esse grande feriado que é comemorado em todo o Brasil é de autoria de um friburguense, do deputado Galdino do Vale.
E o que a gente
quem eu cumprimento seus familiares.
E conforme a gente estava falando, é a marca, né? Ficou a marca.
Ficou a marca. E também, aproveitando, eu não vou estar na TV, na Rádio Câmara nesse momento, mas parabenizar pelo dia 15,
Dia dos Professores.
Dia 14, que é segunda-feira, nós estaremos homenageando os professores na Câmara Municipal, né, os professores que tanto no Brasil se fala em educação, principalmente nós políticos, e chega quando acaba a eleição, o assunto de educação vai para o arquivo morto. Isso aí é notório. Não adianta se falar em educação se não se der exemplo, se não valorizar o profissional, se não tiver prefeituras aí que façam projetos de plano de cargos e salários, que botem, né, o professor, o profissional de educação de modo geral no topo. Então isso daí eu não vou ficar nessa demagogia de mimimi, porque os professores sabem que todos os anos elogiam eles, mas a realidade é que eles precisam do respeito, do reconhecimento, eles não têm por parte daqueles que gerem, né, os municípios, o estado e a nação. Lamentável, mas nós esperamos muito que as futuras gerações ainda possam ver uma educação de qualidade no nosso país, no nosso estado, no nosso município, desses homens e mulheres que dedicam a sua vida, né, a melhorar e a mudar a vida dos demais. Porque nós temos que lembrar, quem dá educação não é o professor, quem tem que dar educação é o pai e mãe. O filho tem que sair educado de casa. O professor vai dar aquela substância educacional ali para ele se tornar ali, para ele ter o saber. Mas a educação sai de berço, tem que sair de casa, do pai e de mãe. E, aliás, hoje não acontece, porque tem sido professores aí, muitos agredidos por alunos que não respeitam esses profissionais e partem até para a agressão.
É o que eu estava dizendo, né, que há um ponto, antigamente a gente respeitava, levava flores para as professoras. Hoje, se bobear, o aluno já chega lá com uma arma.
Na nossa época era tanta pobreza que tenho algumas professoras queridas, como a falecida tia Dilvinha, como a tia Dilce, que é viva ainda hoje, dona tia Elci, tia Cirleia, tia Nilce, várias professoras queridas, Marlene, né, Regina do Pericê, que faziam marmitinhas para a gente naqueles potes de Cleibon de um quilo, porque era uma pobreza danada.
Sim.
E a gente levava para casa
um
macarrão com ovo, levamos para casa risoto para ajudar, porque sabia que não tinha, que a refeição era aquela que a gente tinha ali. Então, essas professoras tinham essa preocupação com algumas merendeiras queridas, Naquinha, lá do Varginha, que faleceu, sabe? A mãe do Aloir, Perdigão, que foi merendeira muitos anos no João Bazete, que levavam, que cuidavam daqueles alunos mais pobres e faziam esse tipo de coisa. Era uma coisa impressionante. Você vê o amor que se tinha, o respeito que se tinha pelo professor e pelo aluno. Hoje, infelizmente, isso acabou.
Você se perdeu, né? Além dessa falta de valorização do profissional, há também um certo sucateamento nas unidades, principalmente aqui na nossa cidade, unidades municipais, algumas escolas, a creche na Vilagem, Odete Pena Muniz, Lafayette Bravo Filho, enfim. São obras que estão sendo feitas, param, continuam, enfim, e a população é que sofre.
Guto, nada na vida sem planejamento vai. É igual na vida da gente. Ou você tem planejamento, ou você tem uma rédea daquilo que você faz, ou você perde todo o projeto, você perde tudo aquilo que você pretende fazer ou queria ou gostaria que acontecesse. Eu vejo aí que não adianta só levantar muros, não adianta só colocar lá o reboco, né, a alvenaria, tem que se ter humanização. Há muito tempo não se investe em humanização, em todas as áreas. A humanização é fundamental para que o funcionário, para que o servidor possa ir com vontade, possa ir com prazer fazer aquilo que lhe é devido. E isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. Então nós estamos chegando a um caos, estamos chegando aí a uma situação que realmente precisa ser mudada urgentemente, mas que nós precisamos muito de todos, população, governo, Câmara Municipal, de mãos da acreditar que se nós nos juntarmos nesse momento e fazermos essa mudança, a gente pode ter resultados favoráveis e mudar realmente a vida da população. Mas se ficarmos naquela da vaidade pessoal, do mimimi, a gente não consegue. Isso é notório em qualquer lugar. Há cidades menores aí que conseguem ter aí um índice de aprovação muito grande, porque todos se juntam em favor disso. Sabe, é uma união contínua daqueles que querem realmente o bem e daqueles que acreditam que com o poder da união tem aquele ditado velho, faz a força. Isso realmente é o diferencial. Isso é o diferencial. Não tem varinha mágica, sabe? Não tem salvador da pátria. Tem que ter trabalho, dedicação e amor ao que faz.
Bom, falando um pouco da Câmara, funcionamento do ponto biométrico que já começou a ser utilizado no cumprimento aí do TAC firmado com o Ministério Público.
É polêmico. Algumas caras feias, uns satisfeitos, mas é as mudanças. É as mudanças que o país vem tomando e que vai tomar muito mais. Aqueles que não se enquadrarem, aqueles que não entrarem nessa nova era, não sei como vai ser. Mas nós vamos cumprir o que determina a lei e vamos fazer sempre aquilo que nos é cabido pelo direito. O que acontece? Você cede de um lado, aperta do outro. Nós temos que relembrar que esse presidente tem trabalhado muito para valorizar o funcionário da casa. Tivemos aí várias melhorias no que tange os profissionais da casa, seja eles da área de nomeados, seja eles comissionados, seja eles concursados. Nós tivemos alguns avanços nesses últimos 2 anos, mas temos que também ter os deveres, e os deveres têm que ser cumpridos. Então, esse presidente vai sempre, né, zelar, mas, acima de tudo, cumprir aquilo que é de direito, o que a lei manda, o que a lei determina, e, principalmente, lembrando sempre que eu estou ali de passagem. Minha passagem ali é rápida, mas os funcionários vão ficar. Então, nós vamos sempre colaborar, mas lembrando que nós temos um dever a ser cumprido. E esse dever, o presidente não abre mão. Mas eu acho que, entre erros e acertos, nós conseguimos, nesses 2 anos, fazer com que o profissional, quando eu estou dizendo agora da valorização, da humanização, nós conseguimos aplicar isso na casa.
Muito interessante. Bom, temos uma situação da UPA que quem ganhou a licitação, acho que não podia participar, enfim, vai ser um imbróglio na área jurídica. Questão do edital do transporte público também foi questionado pelo Ministério Público, o aumento da passagem. Agora, como é que você vê essa judicialização da política, não só no cenário municipal, mas no geral? A gente, uma coisa que você sempre falou, que eu gostei muito, é de que são 3 poderes que têm que trabalhar harmoniosamente. Mas eu acho que está tendo uma queda de braço nisso daí.
É um choque hoje. Hoje, todos querem mostrar a que vieram. As redes sociais estão aí para mostrar. Nós nunca imaginávamos um Supremo estar passando aí o que estão passando por parte da sociedade. Verdade. O Supremo perdeu o respeito. A população não tem mais respeito pelo Supremo. Aliás, vamos falar, os poderes estão maculados, infelizmente. Nós temos que lutar para mostrar que ainda existe gente de bem. Que ainda existe gente capacitada, de boa índole, de bom caráter, que quer realmente trabalhar nos 3 poderes, tá? Não é só no Legislativo, no Executivo, no Judiciário. Agora, como tem gente do mal também, em todos os setores, não é? Agora, a população vai ter que ter, infelizmente, essa sensibilidade de saber, né, definir e discernir por quem é certo e quem é errado. A internet virou terra de ninguém. Hoje as coisas passam. Eu estava ontem vendo uma matéria que alguém botou, essa matéria é mentira, mas já tinha ultrapassado não sei quantos milhões de vídeos. Então, isso realmente é complicante, é complicado. Isso muitas das vezes pode mudar e destruir a vida de algumas pessoas, ou pode até mudar a história de um país, mas é o preço que nós vamos pagar pela tecnologia. Tecnologia bem usada é retorno de progresso. Tecnologia mal usada é prejuízo.
É retrocesso.
Então, é retrocesso. Agora, cabe a cada um. Agora, os três poderes aí estão em choque, é fato. Isso desde dos municípios ao Estado, e principalmente a nossa nação, lá em Brasília, a coisa realmente, a gente vê pelos noticiários, pega fogo. Mas os poderes, principalmente o legislativo, não fez o dever de casa. Deixou de fazê-lo. Aí a justiça achou que ela tinha esse poder e tentou atropelar. E tem atropelado em alguns momentos. E fica essa guerra, esse cabo de guerra, que não é bom para ninguém. Não é bom nem para os poderes, não é bom para a democracia, mas, acima de tudo, não é bom para a população. Quem mais sofre, quem mais sente, quem mais padece é a população.
Uma frase que você sempre usou desde quando entrou foi de trazer de volta a autoestima da população. O que a gente percebe é que existem muitas pessoas ainda em todas as esferas, tanto municipal, estadual e federal, de que não pensam nessa população, de resgatar algo na população, a dignidade da população, e pensam principalmente no próprio umbigo, pensam em si, e aí acabam justamente dando esses atropelos que a gente tem visto.
Para você ter uma casa forte, para você ter uma casa que a população tenha autoestima, tem que partir dos 21 membros. Quando um membro puxa para um lado, um puxa para o outro, eu vou continuar olhando nos olhos das pessoas, olhando nos olhos dos vereadores, olhando nos olhos dos colaboradores, olhando nos olhos dos assessores e funcionários, e sempre tendo essa meta, que eu não vou desistir até o último momento. Eu não sou pessimista, sou um cara de fé, sou um cara que acredito muito em Deus, sou um cara que acredito muito que através do trabalho você pode vencer obstáculos. Eu vou continuar sempre lutando que até o último dia desse mandato nós possamos resgatar a autoestima do povo friburguense junto a essa casa. Se o futuro presidente, se os próximos presidentes vão dar continuidade ou não, isso é problema deles. Eu vou tentar fazê-lo até o último instante, mesmo que alguns não entendam isso. Mas é necessário para que ela, de fato, aconteça no seu 100%, aí é diferente de você concordar com ideias, com projetos, é você ter uma casa forte. Uma casa forte é o exercício da democracia. Uma casa forte é resultado positivo para a população. Então, eu vou lutar sempre para que isso aconteça. E aqueles vereadores e vereadoras, homens e mulheres de bem, que acreditam nesse projeto, serão muito bem-vindos e acho que irão fazer a diferença, para que lá no final a gente tenha esse resultado positivo.
Bom, amanhã é dia 12, comemorado o Dia das Crianças, mas também é o dia de Nossa Senhora Aparecida.
Eu me junto a todas as crianças. Agora, recentemente, tivemos a eleição do Conselho Tutelar, né? E eu vejo com muita preocupação, e muitas das vezes isso não é noticiado, é isso que eu falo. Coisas que é para ser noticiada não são. De um número de crianças que ainda são maltratadas, e maltratadas pelos seus próprios genitores, maltratadas pelos seus pais, pelos seus padrastos, pelos seus tios, pelos seus irmãos, enfim, pelas pessoas que lhes são mais próximas. Isso é um absurdo. Essa semana mesmo, uma mãe aí largou uma criança dentro de uma sacola.
Nossa.
Sabe? Um pai agrediu um garotinho de 2 anos. Então, nós estamos aí num caos. Eu espero muito em Deus que o novo conselho, que os novos conselheiros, os 10 conselheiros que ora assumem, possam ter aí no seu coração o desejo de mudança, de trabalho, de unidade, para que essas crianças possam ter, as crianças e adolescentes, possam ter uma vida melhor, possam ter uma vida digna. Porque é muito triste ver o que essas crianças têm passado aí, não só no país, no estado, mas na nossa cidade também. E quanto ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, eu quero me juntar a toda a comunidade católica, a todos os cristãos católicos que, dentro da sua fé, que dentro das suas convicções, acreditam que possam amanhã estar vivendo esse momento, né? A gente sabe também que os nossos irmãos evangélicos, aqueles que comungam, né, do cristianismo, de uma parte dos irmãos evangélicos, muitas cidades fazem amanhã um grande evento que é a Marcha para Jesus, que eles possam também estar vivendo esse momento, orando pelo nosso país, orando pelas nossas cidades, orando pelos nossos governantes, para que nós possamos ter sabedoria e discernimento para fazer o melhor e que possa, no momento de ecumenismo, os irmãos católicos e os irmãos evangélicos se juntarem em função do país, do Estado e da cidade, para que a gente possa ter dias melhores.
Muito bem. Bom, Alexandre, você já está na quarta legislatura tua, né?
Sim.
Na quarta legislatura, um bom tempo. Ontem, na tua fala...
Algumas vezes eu saí para assumir secretaria, eu tive como secretário de obra, secretário de serviços públicos por 6 vezes, subsecretário, foi uma ida e volta. Fui chefe de gabinete do deputado Conte Bittencourt aqui na região por 3 anos, na região serrana. A gente já tem uma história.
Uma história de vida pública. O que você tem visto de diferente na mudança dessa vida pública nesses 27 anos?
As coisas têm mudado muito, mas eu acho que mudado para melhor. Os políticos têm que se adequarem a isso. Isso é como você... Até há pouco tempo, nós tínhamos aí primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Isso hoje ainda confunde muito. Isso passou agora para o quinto período. Quinto ano já pertence ao Estado. Então tem o quarto ano, que é os meninos, as meninas que ficam até o município.
Isso.
Do quinto ano ao nono ano, né, que era a 8ª série, né?
A minha cabeça está confundindo.
O nono ano já é do Estado. E depois tem o primeiro, o segundo e o terceiro ano, que
exatamente,
é já
ensino médio.
Ensino médio, que é para o pré-vestibular. Né? E depois o curso superior, que poucos ainda têm acesso, né? São muitos aqueles que não conseguem ainda, por questões financeiras, né, por questões inúmeras, que não conseguem. Mas a política é a mesma coisa. Eu fico muito assim, abismado quando eu vejo, comentei isso ontem, quando alguns ficam assim, está fazendo carreira política. A gente tem uma opção, ou continua ou sai. Do momento que a população te otorgou um cargo, que ela renovou a sua procuração em branco.
Reconheceu o trabalho.
Porque ninguém ganha na loteria um bilhetinho ali. Você é eleito pelo povo.
Não é nem para o ímpar,
eu acho, porque
nada
tem
disso,
alguma,
né,
coisa acontecendo. Sabe? Eu vou te dizer que eu me sinto muito orgulhoso de ter 27 anos de vida pública. Muito orgulhoso. Eu sempre trabalhei naquilo que eu acreditava. Claro que eu tive alguns erros e acertos e fui me lapidando até com o amadurecimento da idade, dos cabelos brancos. Eu comecei na política com 21 anos, eu estou com 48. Em março do ano que vem faço 49. Estou caminhando com 50 anos. Então são 27 anos de história. Eu vou terminar esse mandato de vereador com quase 30 anos de vida pública. Eu entrei na política com com 21 anos de idade. Quem me conhece sabe, fiquei 9 anos no seminário, ia ser padre, tentei ser padre, deixei a vida religiosa para entrar para a vida pública e estou até hoje. Já trabalhei paralelamente vida pública, vida privada, é fato, mas são 27 anos de vida pública e não me arrependo. Não me arrependo, tenho no meu coração muitos desejos ainda, muitos sonhos, mas tenho também no meu coração e principalmente guardado aqui na minha consciência, sabe, o dever cumprido. Dever cumprido. Os erros que eu cometi, eu tentei não cometê-los mais, tentei me aprimorar com uma pedra bruta, ser lapidado para fazer melhor. Tentei dar passos atrás para lá na frente poder caminhar e dar mais passos largos. E tenho tentado, ao longo desses anos, fazer isso. Acho que é isso que tem dado certo. Tenho pedido muita orientação e sabedoria, discernimento a Deus para fazer o melhor sempre, sabe? Mas para ter na minha mente o desejo de acreditar que eu tenho que sempre defender aquilo que acredito. Isso é fundamental. Eu digo sempre o que eu digo aqui na rádio, o que eu digo na televisão. Eu não tenho medo de fazer, de errar. Eu tenho medo de não fazer. Medo de errar eu não tenho. Eu tenho medo de não fazer. Porque você pode fazer, errar e voltar atrás. Mas se você não fizer, você nunca vai saber se ia dar certo. Então eu sempre digo isso. Eu não tenho medo de fazer, de errar. Eu não tenho medo de fazer, porque você pode, muitas das vezes, passar alguma coisa que você podia colaborar, sabe, trocar uma ideia que você poderia ter mudado a vida da pessoa e você não fez. Aí não adianta. Então, você não pode caminhar nisso. Você tem que sempre caminhar para frente.
Bom, a Câmara, na sua gestão, teve muitas mudanças, para melhor. Entre elas tem a Escola do Legislativo, uma parceria com o Ministério Público do Trabalho.
Escola do Legislativo, que foi criada pelo ex-vereador Marcelo Verli, no mandato passado. Eu fui vereador com ele nesse mandato, não me lembro exatamente quando, mas nós fomos vereadores, acho que em dois mandatos juntos. Ele criou, ela ficou engatinhando, e nós conseguimos agora, graças a Deus. O vereador professor Pierre é o diretor do departamento, né, da Escola do Legislativo. Vão ter muitas novidades até o ano que vem. Tem tido muitos projetos, muitos cursos. Prova disso foi agora o último com o Ministério Público do Trabalho Federal. O procurador Dr. Jefferson foi encantado com o que viu. Bons palestrantes. Vamos ter que criar mais uma turma. Uma turma só não deu. As vagas não cumpriram naquele momento. Vamos ter que fazer agora uma segunda turma. E outros projetos mais que nós estamos vindo aí com funcionários da casa que trabalham na área, principalmente a Silvia, nós estamos trazendo alguns projetos aí para o ano que vem implantar. Eles vão ter agora, né, o seu departamento, a sua sala, que nunca teve, no primeiro andar. Acho que isso vai ser importante para qualificar, valorizar e humanizar o servidor público municipal. Isso não tem preço. Você tem que ter funcionários preparados para quando a população chegar, para quando a população procurar o serviço da Câmara, ela ser bem recebida, ela ser bem atendida.
Bom, Alexandre, foi um prazer tê-lo aqui e gostaria que a gente, nesse final, você dissesse para a gente, deixasse uma mensagem, principalmente para a população, o que ela pode esperar nesse tempo aí, nesse finalzinho de ano e principalmente no ano que vem, em que estará terminando então essa legislatura.
Bom, se Deus me der saúde, eu vou continuar trabalhando como sempre fiz. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu adoro trabalhar. Eu vou tentar muito, junto com os vereadores, junto com a minha equipe, continuar fazendo o melhor. Vamos dar prosseguimento ano que vem no que prometemos aqui do concurso público, se não estão parados, da TV Câmara, de todos aqueles projetos que nós criamos, né, e que nós prometemos que vamos cumprir até o final do nosso mandato. Isso é uma questão de honra para mim. Quem me conhece sabe que eu sou obstinado e focado. Então, nós vamos aí fazer com que todos esses projetos sejam entregues à população e que ano que vem está na mão de Deus. Eu não vou me desesperar, não vou botar, não é, as carroças na frente dos bois, mas vou trabalhar como sempre fiz, acreditando que através da união, do trabalho, a gente pode realmente avançar, mas não sozinho. Com uma equipe técnica que está com afinco, preparada e sabe que o presidente cobra, com os vereadores que tenham boa vontade para entender que esse momento é um momento de mudanças, mudanças significativas, mas que são importantes não só para a casa, mas principalmente para a sociedade de modo geral, e aqueles que quiserem chegar para esses projetos novos que a Câmara está. A população pode ir à Câmara, participar lá das sessões e, acima de tudo, trazer projetos que nós possamos criar para mudar a sua vida, para mudar a vida do cidadão comum. O cidadão tem esse poder. O vereador está lá simplesmente para representá-los. Nós somos empregados da população, somos agentes públicos. Há aqueles que querem ser agentes de luxo e aqueles que querem ser agentes públicos. Isso é uma opção, mas a população tem que discernir quem é quem. Eu acredito muito que a população tem um poder. Nós já agora, esses dias, votamos dois projetos que foi a população que levou para casa. Isso é muito bacana, isso é muito importante.
É interessante.
Não é porque a população que paga o salário do vereador. E ela vai lá e fala, isso aqui acho que vai mudar a vida do cidadão. E a gente vai, bota para votar, entra a plenário, entra nas comissões, depois vai a plenário de novo e acaba sendo votada. Então, acho que isso é uma mudança muito grande. E a casa está lá com a ouvidoria funcionando, né? Está funcionando as comissões, está funcionando no horário integral, de 8h30 da manhã às 18 horas, nos dias de sessões até mais tarde. Então, nós vamos continuar com aquela metodologia que começamos há 2 anos atrás. Se Deus quiser, se Ele me der saúde e vida, até 31 de dezembro, nós estaremos trabalhando cada vez mais para engrandecer a casa, mas, acima de tudo, para mudar a vida do cidadão comum.
Muito bem. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Tem aqui uma participação na nossa live do Henrique Amaral. Um grande abraço ao amigo Alexandre Cruz, que amanhã Aparecida o cubra com o seu manto.
Amém, querido. Muito obrigado a você e a sua família também. Nossa Senhora cubra toda a nossa cidade, independente das convicções religiosas de cada friburguense. Que Deus possa nos abençoar, possa abençoar as crianças amanhã, nesse dia tão especial, e que aquelas crianças que infelizmente ainda sofrem maus tratos possam aí, né, ter alguém que olhe, que denuncie, que faça amanhã uma caridade e que mude a vida dessas crianças, porque tem muitas crianças ainda passando por isso. E que esse novo conselho tutelar possa aí no seu coração mudar a vida dessas crianças e adolescentes. Um abraço a todos, fiquem com Deus, bom feriado, bom final de semana, um abraço no coração.
Valeu, obrigado Alexandre, obrigado Valesca. No programa de hoje então recebemos o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. A gente fica por aqui, a gente se encontra agora na próxima quarta-feira, à 1 da tarde, quando receberemos mais vereadores aqui. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.